Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Você pode fazer, mandar e-mail para a gente para participar do nosso programa. Nosso e-mail, feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Mande seu e-mail para nós falando aí sobre pautas que você gostaria de ver abordadas no programa, assuntos interessantes que você acha que a gente deveria tratar. Mande sugestões para nós, críticas, elogios. A gente recebe com muito carinho a sua mensagem, ok? Também pode entrar em contato pelo 0800-619-619, é o telefone do atendimento ao cidadão da Câmara. Você pode mandar recados para a produção do Feijoada Completa, 0800-619-619. Vamos saber o que de importante aconteceu durante a semana, está acontecendo no Parlamento? A Tércia Guimarães está de volta, trazendo para a gente as novidades. Vamos lá, Tércia.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirmou em audiência na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara que 7 estados e 592 municípios não estão recebendo recursos federais para serviços de assistência social porque ainda tem dinheiro para gastar. Segundo ela, desde o ano passado foram identificados R$ 2 bilhões em recursos não gastos, que na avaliação do Ministério devem estar sendo economizados para a geração de superávit primário nas prefeituras e governos estaduais. O Ministério das Cidades estima que o país precisa investir cerca de R$ 508 bilhões para que todos os domicílios brasileiros tenham acesso a saneamento básico até o ano de 2033. A informação é do secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Paulo Ferreira, que participou de audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. A coordenadora técnica do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância, Lígia Caravieri, afirmou que turistas estrangeiros encontram no Brasil ambiente propício para exploração sexual de crianças e adolescentes. Ela participou de audiência pública na Comissão de Turismo, que discutiu o assunto.
Olha, é importante essa nota aí, especialmente porque nós estamos perto de Olimpíadas, tivemos a Copa do Mundo e estamos perto das Olimpíadas em 2016, e há que se combater urgentemente essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes por turistas no Brasil. E precisa haver uma ação mais efetiva, e isso não pode continuar acontecendo no nosso país.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara realizou audiência para discutir o projeto de lei que regulamenta a publicidade infantil. O texto define as práticas que devem ser consideradas publicidade abusiva, como o estímulo ao consumo excessivo ou a influência que leva a criança a desrespeitar valores éticos. E o plenário da Câmara apreciou nessa semana a medida provisória 668, que aumenta a contribuição do PIS e COFINS sobre produtos importados. O texto foi aprovado, mas uma das emendas apresentadas foi alvo de muito debate entre os parlamentares.
Muito bem, tá aí a Tércia Guimarães contando pra gente quais são, portanto, as novidades e essa história da medida provisória 668 rendeu, mas rendeu muito.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, tudo bem com você?
Olá, Edson, tudo jóia?
Tudo jóia. Paula Bittar, você já teve um jabuti?
Nunca tive.
Nunca teve?
Já vi muitos.
Você, né? Já
mas
viu muitos?
Nunca tive.
Olha, eu vou te contar que a nossa produtora aqui, a Lucélia Cristina, já teve um jabuti, você acredita?
Nossa.
A Lucélia, ela assim, sempre tem uma historinha bacana pra contar pra gente, viu? A gente sempre tem coisas pra contar, mas da Lucélia, olha, aqui nesse programa.
Mas olha, eu não tive jabuti não, mas minha avó, ela tinha um na casa dela que a gente ficava perseguindo quando a gente era criança, cabelo.
Tadinho do jabuti. Pois é, nunca se falou tanto em jabuti quanto nesse plenário dessa semana, Paula Bittar.
Exatamente.
Mas que história é essa de jabuti? Conta pro nosso ouvinte aí.
É o seguinte, a Câmara já tem uma interpretação desde 2013 de não aceitar o jabuti. O que é jabuti? É aquilo que é colocado dentro de uma medida provisória que chega do Executivo no Congresso, pro Congresso, aí vai para uma comissão mista, os deputados e senadores senadores analisam e vão colocando itens que não tem nada a ver com o tema original da medida provisória. E aí a Câmara fez uma interpretação, o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, fez uma interpretação de não aceitar mais esses jabutis. Ou seja, quando chegava uma medida provisória com itens acrescentados que não tinham nada a ver com o tema original da medida provisória, ele mandava esses itens de volta e analisava só o que de fato tinha a ver com o teor da medida provisória.
Uhum.
E nessa semana a gente teve discussão de jabuti em vários sentidos, né? A gente teve decisão do presidente Eduardo Cunha de não fazer mais essa interpretação de devolver os itens acrescentados a mais. Ele disse que vai rever essa decisão tomada pelo antecessor dele, pelo ex-deputado Henrique Eduardo Alves, porque ele disse que ele não se sente confortável em simplesmente recusar, rejeitar pedaços que foram incluídos na medida provisória, não só por deputados, mas também por senadores, porque a comissão mista ela é formada pelos dois, né? Pelos deputados.
Pelas duas casas,
pelas duas casas, exatamente, pelos deputados e pelos senadores. Então ele vai rever, os jabutis vão voltar a ser aceitos. Esses, a gente chama de jabuti, chama de penduricalho, enfim, vão voltar a ser permitidos. E teve também uma outra discussão, que aliás foi uma grande discussão, sobre o que alguns parlamentares consideraram que seria, sim,
um jabuti
na medida provisória. A medida provisória que trata de aumentar imposto, né, aumentar tributos para produto importado, aumenta PIS/PASEP importação e COFINS importação, teve um artigo acrescentado lá na comissão mista prevendo que a Câmara possa fazer firmar parcerias público-privadas, as PPPs, para construir, para fazer obra. A Câmara e o Senado, né? Esse artigo ele autoriza a Câmara e o Senado a firmar as PPPs para a realização dessas obras. E a Câmara tem um interesse, existe uma expectativa de a Câmara fazer uma PPP para construir, para ampliar o espaço físico da Câmara, construir novos anexos, ampliar os anexos, ter mais espaço de gabinete, ter mais plenário. Enfim, isso foi o que realmente causou toda a polêmica da semana, porque os parlamentares que são contra essa construção e essa possibilidade de fazer a parceria público-privada chamam esse novo prédio de um shopping, né, da Câmara e realmente se posicionaram fortemente contrários. E aí o que acontece? O PSOL apresentou um destaque tentando retirar esse artigo de dentro da medida provisória. E aí na hora que se esperava que fosse analisado esse destaque, o presidente Eduardo Cunha ele informou que ele não aceitaria o destaque, que ele não admitiria o destaque, porque o PSOL agora tem 4 deputados e não mais 5, porque o Cabo Daciolo foi expulso do PSOL, né? É a partir do momento que não tem mais 5 deputados, perde o direito de bancada, perde o direito de apresentar destaques. E aí foi isso que causou toda a polêmica, foi não só o artigo, como também essa decisão de não aceitar depois o destaque que queria tirar esse artigo que trata das PPPs.
Pois é, no fim das contas, toda a semana do plenário foi realmente dedicada a 668, né, Paulo Vittar? E acabou a medida sendo aprovada, inclusive esse artigo terceiro, que na verdade foi acrescentado depois, né?
Exatamente, foi o tema da semana, foi essa questão. Acabou que essa questão acabou sendo o tema da semana e não o tema original da medida provisória, que é a questão do aumento do imposto, né, do aumento dos tributos para importação. Aí, além disso, o plenário da Câmara só votou, por conta de toda essa discussão, mais 2 acordos internacionais, tratando aí dos BRICS, né, do bloco dos BRICS, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um acordo prevendo um fundo de ajuda mútua dentro desses países, um fundo de 100 bilhões de dólares, e o outro criando um novo banco de desenvolvimento para investir em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países dos BRICS, mas também em outros países. E foi isso a semana do plenário.
Muito bem. Paula Bittar, então se você tiver um jabuti por aí, não o coloque sobre a árvore.
Pode deixar.
Senão ele corre o risco de cair, tadinho. Vai quebrar o casco. Então, é perigoso. Paula Bittar, grande abraço pra você.
Abraço, Edson. Tchau.
Tá bom, tchau, tchau. Tá, Paula Bittar participando com a gente. E o jabuti, faz tempo que eu não via tanto falar em jabuti quanto eu vi essa semana no plenário da Câmara. Realmente, a história do jabuti ficou marcada. Aliás, eu que se inscrevia direto nas redes sociais, nos Twitters e Facebook de vários parlamentares aqui da da casa, a gente lia aí várias referências ao jabuti nessa história toda aí do plenário. Mas enfim, né, outro assunto importante que foi discutido nas comissões, né, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, debateu aí a questão da publicidade infantil.
No corredor das comissões.
No corredor das comissões, a gente conversa com o repórter da Rádio Câmara, José Carlos Oliveira. Tudo bom, Zeca?
Tudo bom, Edson?
Tudo bom. E o Botafogo te fazendo passar aperto, como sempre, hein, Zeca?
Como sempre.
Um empate no finalzinho, rapaz, contra o Figueirense. Que jogo difícil, hein?
Na Série B, a gente tem alguma expectativa. Afinal de contas, são quatro que serão classificados ao final da Série B.
Né? Ah, não, com certeza, com certeza. Isso aí é a luta de sempre. Os alvinegros não são... Nada para os alvinegros é muito fácil, né, Zeca? Eu que o diga. A coisa é complicada. Zeca, essa questão aí da publicidade infantil, inclusive discutindo questões que podem ser consideradas abusivas, né, no projeto, como é que foi esse debate, hein?
Pois é, Edson, antes da gente explicar um pouquinho da audiência pública que foi realizada na Comissão de Constituição e Justiça, é bom a gente lembrar que esse projeto está tramitando na Câmara há 14 anos sem uma solução, até porque ele é muito polêmico. A gente já passou por três comissões temáticas da Câmara, uhum, e em cada uma ele recebeu um substitutivo diferente. Cada substitutivo é apoiado por grupos, por entidades diferentes também, de acordo com seus respectivos interesses.
Uhum.
O autor dessa proposta, que é o deputado Rauli, que é do PSDB lá do Paraná, ele compareceu à audiência pública da CCJ e foi muito claro ao dizer que ele queria apresentar logo um projeto de lei radical para suscitar a discussão e, a partir dessa discussão, ter o amadurecimento dessa questão, que é a proibição ou não de publicidade infantil. Uhum. No texto dele, ele proíbe a publicidade de produtos infantis. Esse projeto recebeu um substitutivo na Comissão de Direito do Consumidor, ou de Defesa do Consumidor, uhum, que é exatamente o texto que é preferido pelas entidades ligadas às crianças e também às entidades ligadas à defesa do consumidor, como o IDEC, por exemplo. E esse texto, ele faz algumas restrições ao que a gente chama de comunicação mercadológica em programas infantis. Uhum. Por outro lado, as entidades ligadas à publicidade, à mídia, como a ABERT, né, que é uma entidade que engloba aí as emissoras de rádio e TV, elas criticam muito esse texto porque, na verdade, acham que ele cerceia a liberdade de expressão, que vai representar o banimento da publicidade infantil. E, para encurtar a história, a gente pode dizer que esse texto, que tramita há 14 anos na Câmara, chegou à CCJ com um verdadeiro confronto de direitos,
uhum,
entre aqueles que defendem a liberdade de expressão para contestar o projeto e aqueles que defendem a proteção às crianças para defendê-lo. Então, é um confronto de dois direitos assegurados na Constituição que agora chegam à CCJ, à Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente tenha uma definição. Em princípio, esse projeto tem uma tramitação conclusiva nas comissões, ou seja, em princípio ele não precisaria passar pelo plenário da Câmara, mas já há uma movimentação dos parlamentares ou para apresentar um determinado número de requerimentos que leve a proposta para apreciação do plenário, ou até mesmo para tentar convencer o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a mudar a tramitação para obrigar que esse tema polêmico passe pelo plenário.
José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, cobrindo aí a audiência pública sobre a questão da publicidade infantil. Muita polêmica, e muita polêmica ainda vai certamente acontecer, porque esse debate vai render bastante ainda, e vamos ver que novas propostas e que ideias ainda serão apresentadas nessa questão. Zeca, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Outro
para
você, Edson, um abraço.
Um abraço. Thaís, José Carlos Oliveira, nosso repórter botafoguense, sofredor, como eu, atleticano, também sou muito sofredor, todo alvinegro fala que alvinegro sofre. A gente não pode discutir esse assunto, que bom, enfim, mas é importante aí essa questão, né, esse debate, né, tá acontecendo, até para que, enfim, haja uma mobilização aí por parte de, tanto do lado dos pais e das entidades que representam as crianças, pelo lado do mercado publicitário, para que haja um debate maduro a esse respeito, que é uma coisa muito importante. Aliás, nós vamos falar com a mãe agora.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
Oi, Edson, tudo bom com você?
Você que é mãe, você tem medo, você teme que publicidade infantil faça com que seus filhos sejam promotores de venda dentro da sua casa?
Nossa, mas isso acontece direto.
Direto, né?
Não é só com produtos infantis, mas às vezes eles falam de produtos, assim, para adultos. Ah, sabia que esse aqui é o melhor restaurante do Brasil? Tá falando que você viu isso.
Ah, o negócio não é fácil, não.
Eu falei assim, ah, não é bem assim, não. É. Eles são muito influenciáveis. Sem é bem perigoso essa coisa de publicidade infantil.
Pois é, muito, muito, muito importante que haja esse debate de fato aqui. Adriana, Pirenópolis, bom... Tem tanta coisa bacana sobre Pirenópolis, né? E é um destino que o brasiliense ama de paixão, né?
Pois é, Edson. Pirenópolis, é difícil até conhecer algum brasiliense que não tenha ido a Piri, porque é uma cidade, assim, que fica a 140 quilômetros daqui, menos de 2 horas de viagem de carro, né? E, assim, é uma cidade histórica de Goiás, foi fundada em 1700 ainda, por causa de garimpo de ouro. Então, quer dizer, é uma cidade super linda, o centro histórico super conservado. As pessoas que são de fora de Brasília, desse eixo, Brasília-Goiânia, que é onde mais vai turista, né? De onde os turistas mais são lá em Pirenópolis. Vale a pena conhecer Pirenópolis, é uma cidade super legal, assim, bem conservada. Você já foi lá, Edson?
Você acredita que eu já passei por lá, mas ainda não fui?
Olha, tem que ir, viu, Edson?
Eu já combinei várias vezes de fazer, e acaba que dá alguma coisa errada, e eu acabei não indo. Mas eu vou, com certeza, eu vou esse ano ainda.
Pois é tão legal, porque você sai de Brasília, né, em 1h30, 2 horas de carro, você está em outro mundo, assim, completamente diferente, que a gente está aqui nessa capital super moderna, na capital federal, e de repente você chega numa cidadezinha com aquelas ruas de pedra, né, e todo aquele toque, assim, de cidade colonial, né, com aquelas casinhas bem, bem, bem típicas, né?
Que eu amo de paixão, né? Eu que sou fã de Ouro Preto, adoro.
Tipo uma Ouro Preto menorzinha, né? Uhum. É muito gostoso. E, além disso, Pirenópolis está sendo bem conhecida por sua gastronomia ultimamente. Talvez por tantos visitantes brasileiros e com um pouco de dinheiro que vão para lá. As ruas estão cheias de restaurantes muito legais, sabe? Muitos estilos diferentes. E eles têm até feiras gastronômicas agora em Pirenópolis. Então, quer dizer, é um bom lugar para ir. Esse mês passado teve uma feira de cerveja lá.
Ah, bacana.
Né? E, assim, está sendo um destino muito procurado por brasileiros e goianos. Parece que os brasileiros ficam num canto e os goianos ficam no outro, sabe, lá em Pirenópolis.
Ah, é verdade isso, né? Não sabia.
Eu já ouvi falar isso, que brasileiros gostam de ficar mais embaixo lá daquela rua e os goianos ficam mais perto da igreja, mas eu não sei se isso é
procedente,
verdade,
não. Agora, Adriana, o que mais chama atenção na cidade para você? Quer dizer, já falou aí de algumas coisas, mas que atrações você acha, você indicaria?
De dia, de noite é isso, de ficar passeando nos barzinhos, e a rua direita aqui ali do lado, que é a rua principal, tem vários barzinhos que você senta na rua mesmo, super legal. Agora, de dia, lá faz muito calor, e o legal é que tem muita cachoeira rodeando Pirenópolis, tem a Serra dos Pirineus, e por ali tem 82 cachoeiras. Algumas, a maioria são pagas, né, você tem que pagar para entrar, e não é muito barato, tipo 20, 15 reais por pessoa. Você tem que andar um pouco de estrada de terra, então, quer dizer, tem que ir de carro para lá, né? Chega na cachoeira, às vezes dá para ir de bicicleta também, mas é mais para quem já está mais preparado.
Sim.
Então, aí você chega na cachoeira, tem umas cachoeiras muito gostosas. A minha preferida é do Abade, que tem uma praia em frente. E aí, sim, é a mesma coisa que você está na praia mesmo, é areiazinha e tal, a pessoa estende canga... E fica ali sentado. As famílias têm que ter o cuidado para não deixar sujeira, né? Então, levar sempre um saco de lixo. Como você está pagando, eles te dão um saco de lixo na entrada da cachoeira. E também tem várias lixeiras e banheiro também. Nessa cachoeira do Abade tem um banheiro. Um pouquinho antes tem um banheiro.
Ah, maravilha.
Eu acho que é uma boa dica você procurar umas cachoeiras bem legais por ali. Passar o dia, sabe? Para passar o dia na cachoeira. É muito legal.
Isso aí, Adriana Magalhães. Um grande abraço para você mais uma vez. Boas viagens para Pirenópolis, quem for passar uns dias lá. Eu tô planejando a minha. Qualquer cara dessa eu vou estar aparecendo por lá. Abração pra você, Adriana.
Outro abraço, Edson. Tchau, tchau.
Tá aí a Adriana Magalhães conversando com a gente sobre Pirenópolis. Ah, ela falou da rua direita. Até isso parece Ouro Preto, né? Porque é uma das ruas principais de Ouro Preto. Também se chama Rua Direita. Aliás, tem Rua Direita pra tudo quanto é lado no Brasil, né? Então, bastante interessante essa história de Rua Direita. É, tá aí, então, a dica da Adriana Magalhães sobre Pirenópolis pra você. E lembrando que, como ela disse, está cada vez mais caro. Oh, dificuldade, isso está difícil demais. Aliás, para falar em dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Ô, Beto Veiga, está tudo cada vez mais caro, Beto Veiga?
Pois é,
tá
e
Está difícil a coisa?
Tá difícil,
Adriana dá a dica para a gente ir para Pirenópolis, mas já avisa, está ficando mais caro. Ô Beto, quer dizer que tá tão complicado que os investidores gregos são menos pessimistas que os brasileiros, é isso mesmo?
É o cúmulo, né?
Não, eu assustei aqui, rapaz. Mas como assim na Grécia, que a gente sabe que tá quase quebrada naquela história toda, e os investidores gregos estão mais otimistas que os brasileiros? Eu fiquei assustado com isso.
Foi feita uma pesquisa, né, pela Franklin Templeton, que é uma administradora de recursos americana, né? E eles, nessa pesquisa, eles foram perguntar se você está otimista ou se você está pessimista. E os nossos números foram os seguintes. Os otimistas contaram no Brasil 71%, enquanto que os gregos são 72%. Quer dizer, ou os caras na Grécia estão curtindo muito o mar, não estão olhando, né?
Pra economia.
O que está acontecendo na economia, não estão nas redes sociais e tal. Ou a gente tem uma leitura complicada, né? Das pessoas que, de certo modo, tendem a misturar toda essa pressão que veio agora das urnas, né? Quer dizer, toda uma discussão, a economia, quer dizer, você tem uma discussão política muito forte em cima da economia,
uhum,
e que acaba turvando a visão da população, assim, dos investidores como um todo, né? Eles estão vendo uma catástrofe, né? Uma situação tão pessimista, né? Você tem 29% dos investidores no Brasil pessimistas. O que eu poderia ler nesse momento seria isso, seria um reflexo de um sentimento muito mais político do que um sentimento econômico real, porque comparativamente não há como dizer que a economia brasileira está pior do que a da Grécia.
Não tem nem o que discutir.
Entendeu? Então, quer dizer, para estar nesse nível, na realidade, ou nós somos muito mais sensíveis, né? Ou nós estamos muito ligados nas redes sociais e na televisão e numa mensagem que está sendo passada o tempo todo de que nós estamos vendo o caos. Isso aí tem um lado que é interessante, que é do investidor que sabe aproveitar desses momentos, né?
Sim.
Num momento desse em que você tem a pessoa desanimada, de baixo astral, eu vou lá e compro as coisas mais baratas, né?
Sim.
Então, isso é uma situação que deve... Que é muito importante que as pessoas tenham cuidado, né, nas suas decisões de negócio, para evitar justamente que elas vendam as coisas a preço de galinha morta. Né?
E agora, historicamente, a gente tem um problema de ter um passado muito difícil, né, Beto? Nossa história com hiperinflação, com tudo isso, de um certo modo, eu acho que também deve ter um pouco a ver com essa questão psicológica, não?
Afeta com certeza, né? Quer dizer, o nosso passado recente é um passado de muita indefinição econômica, de muita instabilidade, né? Então, qualquer coisinha nós nos tornamos mais sensíveis. E isso aí é engraçado, até fazendo um paralelo, eu estou mexendo numa outra coisa que me lembra isso. Nós temos, e talvez assunto para outra papo nosso aqui, nós temos o terceiro mais juros, não, o terceiro spread bancário mais alto do mundo,
uhum,
né? Quer dizer, que é uma coisa também inexplicável, né, num ambiente, por exemplo, a gente só perde para Madagascar, que é o primeiro, e para Malawi, que é um negócio assim, inacreditável, né? Quer dizer, como é que nós estamos com os terceiros juros mais altos do mundo? E isso no, assim, em alguns estudos que eu fiz também, eles apontam a questão da sensibilidade do consumidor, da população para pagar juros altos, né? É uma sensibilidade muito, muito baixa, quer dizer, a gente paga juro alto tranquilamente.
É, sem reclamar muito, né?
Sem reclamar muito. É como impressionante. Toma por dado aquilo, né? Ah, eu devo pagar juros altos. É como se fosse uma
obrigação. Não tem outro jeito, né?
Não tem outro jeito.
Exatamente. Muito bem, Beto Veiga. Abraço para você. Até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Abração.
Falou. Tchau, tchau. É a participação do Beto Veiga falando aí com a gente a respeito, portanto, dessa questão aí do otimismo pequeno, né, do investidor brasileiro, e também sobre essa questão da Grécia. Impressionante, né? Realmente, se a gente fizer uma comparação com Grécia, realmente é um assunto bem complicado se imaginar que a Grécia hoje é um país dentro da União Europeia com as condições talvez das mais complicadas em termos aí de economia. E nas nossas entrevistas aí com os deputados de primeira legislatura aqui na Câmara Federal, nós vamos conversar agora com o deputado Ronaldo Lessa, ele que é do PDT de Alagoas, e é o ex-governador do estado de Alagoas. Prazer falar com o senhor, deputado, como vai?
Como vai, Edson? Tudo bem, graças a Deus, aqui nessa nova empreitada, né? Pelo primeiro mandato que eu tenho aqui em Brasília, então estou muito feliz. E é um prazer poder estar com vocês e com nossos ouvintes.
Pois é, deputado, como ex-governador, como é que o senhor acha que essa experiência vai favorecer o seu mandato na Câmara, inclusive nessa questão da demanda dos estados brasileiros, que eu sei que, imagino, são muitas?
Pois é. Veja só, eu tive a chance na vida de ser vereador em Maceió, depois fui prefeito, fui deputado estadual e governador por dois mandatos. Quer dizer, eu sei onde o calo aperta. Eu sei que passam os prefeitos por ter passado por isso. Fui presidente da Associação do Município de Alagoas e fui coordenador da Frente Nacional de Prefeitos do Brasil. Quer dizer, então, eu acho que eu posso, pela experiência que tive, pelo pagamento de dívida do estado de Alagoas, que foi consolidado no governo Fernando Henrique, um governo antes do nosso, que posso, então, trazer essa experiência para que aqui, nessa Casa Maior, que é onde as leis do país passam, a gente possa dar caminhos, dar soluções a questões maiores. Por exemplo, a questão do Pacto Federativo. Tem problemas que, se a gente não encarar a origem deles, nós não vamos resolver. Não basta, por exemplo, eu estar aqui para pedir um dinheiro para uma obra em Maceió, uma obra do interior de Alagoas. Isso é importante. O deputado precisa fazer isso, eu vou fazer isso, pedir obra para o meu estado. Mas é necessário que a gente discuta a questão do equilíbrio do país, das regiões. É preciso que a gente tenha uma região que possa ser industrializada, que ela possa ter infraestrutura, pensar nos portos, nos aeroportos, nas estradas, entendeu? Por exemplo, na própria distribuição do per capita da saúde, onde, por exemplo, Alagoas recebe em média 20% abaixo de outros estados. Sim. Isso não é justo. Então, eu acho que essa experiência eu posso contribuir aqui, e é por isso que eu ainda tenho muita esperança de dar a minha participação aqui em Brasília.
Pois é, hoje nós começamos o programa discutindo a questão do piso nacional dos professores, e uma das questões colocadas aqui foi justamente a questão do bolo tributário, que é uma concentração na mão da União. Só partilha dessa opinião?
Claro, não se pode. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela deu um salto de qualidade, foi enorme, e deu muita responsabilidade. Criou um outro ente federativo, que foi o município, que não existia. E daí, o que ocorre? Distribuiu mais democraticamente as receitas da União. E de lá para cá, de 88 para cá, o que tem sido feito na prática? É a concentração dessa riqueza. Hoje, mais de 60% fica na União. E, enquanto isso, a responsabilidade das ações, o financiamento das políticas públicas, estão sendo transferidas. Os municípios brasileiros, Edson, a grande maioria, pagam um gasto muito mais com a saúde do que a Constituição manda. Porque senão, se a saúde básica, o atendimento básico é a obrigação deles, ele não tem outro jeito, senão, a não ser fazer esse financiamento, o que é injusto. É preciso que a gente reveja isso, para que a saúde, a educação, possa efetivamente ser tratada como deve. E outra coisa que eu acho importante é que a gente também falha. A gente tem um Estado federado e tem as leis nossas são de países unitários. Então a gente trata Roraima igual a São Paulo. Imagine isso. Quer dizer, então que essa casa é a casa que vai ter que consertar isso. A casa que eu falo, o Congresso, né? Não é só a Câmara.
Sim,
é
sem muito dúvida.
Importante, inclusive o Senado. O Senado é a casa do equilíbrio, onde são três por unidade federada. Então aqui tem que corrigir. E a nossa democracia é muito jovem, parece que faz. Não é antiga, foi muita ditadura no passado. Então,
sim,
ela tem muito o que aprender e muito o que a gente fazer.
Muito bem. Deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, ex-governador de Estado, aí presente agora como deputado federal pela primeira vez, um mandato aqui na Câmara. Deputado, muito obrigado pela participação, sucesso no seu mandato, muita
muito
sorte
obrigado.
E que o senhor, nós possamos ter outras oportunidades aí de conversar com toda certeza. Grande abraço para o senhor.
Então, às suas ordens. Grande abraço.
Aí, a participação do deputado Ronaldo Lessa, ex-governador de Alagoas, ele que é do PDT, lá do estado de Alagoas. E a gente vai para o intervalo, agora volta já no Feijoada.
Feijoada completa.